Acontece entre os dias 27 e 30 de junho a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial. A questão do transtorno mental precisa ser acompanhada pela realização de diversas políticas públicas no sentido da promoção da saúde mental, e uma das bandeiras do movimento é a luta antimanicomial. Hoje, na série Saúde, eu converso com Humberto Verona, presidente licenciado do Conselho Federal de Psicologia. Doutor Humberto, muito bom dia.
Bom dia, Jeff.
Como é que vai ser essa conferência e qual o peso hoje dessa questão da luta antimanicomial?
A conferência vai ser, pela primeira vez, a conferência de saúde mental, essa é a quarta, né? Pela primeira vez ela acontece com esse enfoque intersetorial. Esse é um grande avanço, porque na saúde mental, o projeto da reforma psiquiátrica antimanicomial é um projeto que não prevê apenas a assistência da saúde direta à doença ou à manifestação do transtorno, né? Mas também um trabalho de inclusão na cidade, um trabalho de cidadania do portador de sofrimento mental. Para isso, é fundamental a intersetorialidade. Então, pela primeira vez, vamos realizar uma conferência onde outros setores, não só o da saúde, mas outros setores da sociedade participam, discutindo quais são os desafios para fazer uma atenção ao portador de saúde mental de uma forma integral, garantindo a ele o seu acolhimento e o tratamento na hora de uma crise, que é específico nosso da saúde, mas também como parte, né, como parte do projeto terapêutico, como parte da própria estabilidade do portador de transtorno mental, a gente vai tratar de questões fundamentais da vida dele, como moradia, escola, circulação pela cidade, cultura. Então tudo isso está posto para essa quarta conferência.
Uhum. Qual o grande desafio ao se tentar juntar esses diversos setores da sociedade, diversos setores de governo, para se buscar uma política para essa área conjunta?
Então, o primeiro desafio é mostrar para a sociedade que não é possível tratar da questão da saúde mental apenas no viés do atendimento à crise. Há historicamente, um preconceito contra o portador de sofrimento mental, uhum, de ser um sujeito que na crise ele fica impossível de circular socialmente e tal. Há um preconceito, e aí daí vinha então as internações como recurso, né? E aí hoje a reforma, ela diz, isso não se justifica. O portador de sofrimento mental, no momento da crise, ele precisa de um acolhimento, ele precisa de um cuidado mais próximo, mas ele não deixa, não perde a sua condição de cidadão. Portanto, ele deve, ao sair da crise, ter condições de estudar, de trabalhar, de casar, de ter uma vida como qualquer outro cidadão. Coisa que vinha sendo negada historicamente a esse grupo da sociedade, porque estigmatizados aí pela própria transtorno mental, né? Então, a presença desses setores, diversos setores, na conferência é um grande desafio colocar esses setores para dialogar, porque nós vamos ter que discutir com a sociedade, com o Estado, quais são as melhores estratégias para fazer essa intersetorialidade de fato funcionar, né? E desde um município pequenininho lá, de 1.000 habitantes, 500 habitantes, até as grandes cidades, temos que tratar de como vamos cuidar dos nossos portadores de sofrimento mental nessa perspectiva, né, de fazer uma ação integral.
Falando em termos de saúde pública hoje, como é que está o atendimento a essas pessoas na rede pública?
Olha, nós temos aí toda uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico sendo implantado pelo SUS. Uhum. A maioria dos municípios do Brasil já tem pelo menos um CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial, que seria, assim, vamos dizer, o primeiro equipamento de saúde que se abre para acolher, porque é justamente o CAPS que se prepara, está preparado, deve estar preparado para acolher a crise, aquela crise que antigamente ia para internação no hospital psiquiátrico, né? Ela é acolhida no CAPS. mas outros equipamentos também vêm sendo implantados que fazem parte dessa lógica, né, do cuidado não se limitar apenas ao momento da crise. Então a gente tem centros de convivência, tem serviços residenciais terapêuticos, que são, na verdade, casas, né, casas que os municípios montam para que as pessoas que já perderam vínculo familiar, que ficaram muitos anos morando no hospital psiquiátrico, possam retornar para ter uma casa, ter a sua roupa, o seu guarda-roupa, o seu quarto, poder cuidar da sua casa, fazer a compra no supermercado, e cuidar, né? Assim, com o apoio de uma equipe, essas pessoas possam recuperar aquilo que elas perderam, a maioria delas, ao longo de anos e anos de internação, e elas recuperarem essa condição humana de cuidado, o seu dia a dia. Então, assim, hoje nós temos no Brasil inteiro uma rede já toda implantada no SUS, em todo o país, mas ainda, claro, precisando de abrir mais equipamentos e dar conta em alguns municípios, em algumas regiões do país. A gente ainda tem o modelo asilar, o modelo do hospital, como sendo a única alternativa que as pessoas têm. Então, nós precisamos, nessa conferência, fazer avançar essa rede substitutiva para que a gente possa, conforme é o desejo, né, do movimento da luta antimanicomial, de acabar, de prescindir do hospital psiquiátrico. Esse é o horizonte, né, que todos que lutam, militam nesse campo, usuários, familiares, trabalhadores da saúde, muitos gestores públicos também, o horizonte é a gente ter uma sociedade sem manicômio no Brasil, acabar com todos os hospitais psiquiátricos e a gente ter uma rede substitutiva que possa fazer essa atenção integral conforme a gente conversava antes.
Há muitos manicômios ainda no Brasil?
Olha, nós temos ainda em torno de 35 mil leitos de longa permanência. Então são 35 mil pessoas morando em hospital psiquiátrico há mais de 10 anos. Né, pessoas com 20 anos, mais do que isso até.
Essas são pessoas que já perderam o vínculo com as famílias, né?
A maioria já perdeu o vínculo com as famílias por não ter tido recurso alternativo, abandonaram seus familiares nesses lugares, né? E aí é o desafio, né? Pegar essas pessoas, retornar com elas à vida social, ter uma casa digna, conviver com outras pessoas, poder aos poucos ir recuperando a sua condição de cidadão, de pessoa que pode circular pelas cidades, pelos espaços das cidades, né? Então esse é um grande desafio para nós.
Quando essas pessoas são reintegradas, né, por essas casas, com acompanhamento profissional, qual é o maior desafio para essas pessoas com esse problema mental? É o medo que isso pode provocar, essa reinserção pode provocar nelas, ou o preconceito vindo da sociedade?
Eu acho que as duas coisas, porque você imagina, a gente, pensa você, penso eu, morando num hospital, 30 anos, 20 anos, assim, onde você não tem nenhum tipo de privacidade, nenhum tipo de... Você não cuida da sua vida, né? Você está ali sendo cuidado num leito, só sendo medicado e sem nenhuma outra atividade, na maioria das vezes, uma atividadezinha ou outra de arte que se faz, uma oficina ou outra, mas completamente isolado do convívio social. Então, realmente, para essas pessoas, o primeiro momento é um momento muito difícil. Acho que tem um misto aí de medo, de insegurança, de resistência, né? Então, eu acho que isso é um para o cidadão que sai, eu acho que nós temos que... É o que a gente mais trabalha com eles, né? A insegurança que eles vivem, em alguns casos, pensando que não vão dar conta mesmo de retomar a sua vida e tal, e a gente tem que estar ali trabalhando artesanalmente com essas pessoas, no um a um, né? É um trabalho artesanal mesmo, de com cada pessoa e reconstruindo nela a capacidade e a condição de enfrentar as dificuldades de uma vida, né? Em cidade, em sociedade. Ah, e por parte da sociedade também existe esse preconceito. Quantas vezes a gente não ouve colegas relatando a movimentação de vizinhos quando sabem que vão ter ali uma casa, que vão morar pessoas que vêm do hospital psiquiátrico, de tentar impedir por preconceito, achar que essas pessoas são agressivas, que vão causar transtorno na rua e tal. E a gente tem visto, na maioria dos casos, quando a gente consegue superar com a comunidade, até a comunidade passa a ajudar essas pessoas, como que a integração se dá de uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila, e você não tem... Aí você quebra essa ideia, os vizinhos começam a perceber que ali tem uma pessoa que é capaz de muita coisa, tem suas limitações, suas dificuldades, mas é capaz de muita coisa, e aí cria-se um laço, uma interação, aí dá certo. A gente tem experimentado, felizmente, muitos lugares do Brasil, a gente tem passado por essas dificuldades iniciais, tanto pelo usuário quanto pelas pessoas das cidades, das ruas, né, das casas, dos vizinhos e tal, e a gente consegue ver que a gente vai superando e as pessoas vão se reintegrando. Né? Uhum.
Bom, a quarta conferência acontece de 27 a 30 de junho. Onde é que ela acontece? Quem pode participar?
Olha, ela acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Brasília, né? Uhum. E a participação ela é para delegados eleitos. Tiveram já as etapas municipais e estaduais em todo o país. Os estados, né, os municípios tiraram delegados para as conferências estaduais e essas tiraram para a conferência nacional. Tem convidados, alguns convidados. Esses delegados, por ser uma conferência intersetorial, eles foram distribuídos entre a saúde e as outras áreas da intersetorialidade. Então a gente vai ter delegados representando também outros segmentos da política pública, que não é só a saúde, e movimentos sociais que também se organizaram para participar das conferências, elegeram seus delegados. Então tem aí uma participação grande, um grande número de vagas para usuários, familiares, uma vaga para trabalhadores da saúde, uma parte e vagas para gestores e prestadores de serviços também.
Tá certo. Doutor Humberto Verona, muito obrigado por atender a Rádio Senado.
Nada. Eu que agradeço. Um bom dia.
Obrigado. Conversei com o presidente licenciado do Conselho Federal de Psicologia, Humberto Verona. Falamos sobre a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, que acontece de 27 a 30 de junho, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.